Senador Armando Monteiro.
Queria cumprimentar o secretário Agostinho e fazer aqui algumas colocações que pudessem merecer um esclarecimento do secretário. Primeiro, secretário, a questão de como o Brasil trata a questão do conceito de dívida bruta, que é, de resto, o conceito que o Fundo Monetário Internacional e todas as instituições internacionais consagram. O Brasil, há de se registrar que o Brasil valoriza muito alguns conceitos que não são, de resto, valorizados no debate, vamos dizer, que se trava quando se faz, estabelece comparações. Por exemplo, o Brasil valorizou muito essa ideia de superávit primário, quando, na realidade, de há muito nós deveríamos ter consagrado a ideia de resultado nominal. Quer dizer, o país ou produz superávit nominal ou mascara certas posições que, a meu ver, poderiam já nos ter conduzido a uma situação melhor utilizando esse conceito de superávit primário. E agora nós falamos muito em dívida líquida, quando na realidade o que se considera mesmo nas avaliações é o conceito de dívida bruta. E quando nos valemos dessa análise do conceito de dívida bruta, verificamos que o Brasil se situa mal num contexto internacional. Por exemplo, o México e até a Argentina, que o senador Romero Jucá trouxe para essa avaliação, tem uma dívida bruta menor do que a nossa, algo em torno de 43%, 44%. O México, um pouco mais do que 40%. A África do Sul, alguma coisa também próxima de 40%. E não vou nem sequer referir os países sul-americanos, porque se tomarmos o Chile, a Colômbia e o Peru, nós estaremos falando aí de 20%, 30% e poucos% no caso da Colômbia. Enquanto isso, o Brasil fica discutindo essa questão de se retira os tais títulos livres da carteira do Banco Central, ou seja, aqueles que não têm compromisso de recompra, que não estão diretamente ligados ao processo de gerenciamento da liquidez. E aí pede ao Fundo Monetário Internacional, quer dizer, que se faça uma revisão no critério para excluir os títulos, os chamados títulos livres desse cálculo. Não já é tempo do Brasil convergir para aceitar certos padrões e uniformização de critérios, em vez de querer criar excepcionalidades para poder, vamos dizer, melhor situar-se nessas análises? Isso, de alguma maneira, também não afeta a credibilidade do país? É a primeira questão que eu queria com você. E, no fundo, essa posição de elevação dos títulos compromissados e livres, que eram 12% mais ou menos do PIB, hoje são 20% já. Não está havendo aí uma certa, nos parece, que o Banco Central está invadindo um pouco a competência do Tesouro no gerenciamento dessa questão da liquidez e da própria rolagem da dívida? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a tal discussão da contabilidade criativa. O secretário falou sobre um debate adjetivado. Mas não há dúvida nenhuma, secretário, que existem artifícios que vêm sendo utilizados e que, de alguma maneira, arranham a credibilidade na interpretação dos resultados fiscais. Veja, Vossa Excelência, o senhor coloca a questão dos créditos extraordinários do Tesouro no aporte a recursos no aporte de recursos aos bancos públicos. Eu acho que ninguém discute. Eu, por exemplo, não discuto a importância disso. Num país que tem um sistema financeiro pouco afeito a realizar operações de financiamento do investimento e operações de prazo longo, nós temos uma acentuada dependência do sistema BNDES, que cumpre um papel central como provedor de recursos para o financiamento do investimento. Mas não seria muito mais razoável, do ponto de vista da contabilidade, que esses recursos foram aportados na conta de capitalização do Banco Central, dos bancos? Agora, o que é que faz o Tesouro? Faz sob a forma de créditos extraordinários e aí para melhorar o superávit primário, porque isso que deveria, se fosse aportado via capitalização, figurar na conta de despesa primária, isso termina se anulando com esse crédito que aparece na contabilidade, o crédito, ou seja, o ativo representado pelo valor dos créditos e das operações. Por que não colocar logo na conta de capital? Por que não capitalizar as instituições ao invés de recorrer a esse artifício que é o de créditos extraordinários? Eu acho que essa é uma questão, a meu ver, relevante, que afeta, de alguma maneira, essa compreensão dos mercados e a percepção dos agentes econômicos. Quero também referir, secretário, a uma elevação significativa dos restos a pagar. Analisando o desempenho do orçamento, a gente verifica um forte incremento nessa conta de restos a pagar. Isso é uma espécie de orçamento paralelo, que fica, evidentemente, aí para... há uma dúvida sobre a possibilidade dessa despesa potencial ser ou não liquidada no futuro. E, finalmente, ainda nessa questão da contabilidade criativa, essa coisa das receitas de dividendo. Fazendo uma análise dessa conta, nós verificamos que até bem pouco tempo, essa receita tinha origem, por exemplo, em pagamentos da Petrobras, da Eletrobras, que representavam quase 50% dos dividendos. E a receita de dividendo oriunda dos bancos, no caso do BNDES, era algo pouco, representava pouco mais de 10%. Agora, essa posição se inverte. A receita de dividendo dos bancos representa quase 50% da receita de dividendo do Tesouro. E está claramente associada não ao melhor desempenho das instituições, mas está claramente associada à extraordinária elevação dos ativos e das aplicações em decorrência desses aportes e dos créditos extraordinários que o governo federal fez. Mais do que isso, o governo está fazendo cada vez mais antecipação de receita de dividendo. Isso que representava pouco mais de 0,1%, agora representa 0,3%, quase triplicou esse artifício da antecipação de receitas de dividendo. Então, me parece, secretário, que tudo isso justifica um pouco essa percepção de vários analistas de que há, sim, um certo gosto por ampliar esse repertório de artifícios de modo a que se possa oferecer um quadro mais, eu diria que mais róseo das contas públicas no Brasil. Eu queria só, para finalizar, dizer ao secretário que ouvi atentamente a sua exposição e queria me permitir aqui a fazer dois reparos. O secretário disse que, como as taxas de juros baixaram, nós ampliamos a capacidade instalada da indústria e isso, de alguma maneira, coloca hoje o Brasil em condições melhores para afrouxar um pouco a política monetária. Ora, secretário, não há evidências disso. O Brasil continua investindo pouco mais do que 17% do PIB. Os analistas, quando avaliam a questão do PIB potencial, continuam a verificar que há os mesmos constrangimentos. Quando o país cresce mais de 2,5% ou 3%, percebe-se logo que há uma espécie de teto para o crescimento. Por quê? Porque a taxa de investimento ainda é baixa e o que nos deu, secretário, nos últimos anos uma certa folga não foi a ampliação da capacidade instalada, foi a maior penetração de produtos importados. Ou seja, uma parte significativa do consumo foi atendida pelo produto importado e não pela ampliação da capacidade instalada da indústria doméstica. Tanto é verdade que o grau de penetração dos produtos importados na indústria no atendimento do consumo de bens industriais, passa a quase 23% em pouco mais de 6-8 anos. Então, essa demanda foi atendida pela importação e não pela ampliação da capacidade instalada. De outro modo, gostaria também de fazer um pequeno reparo. Quando o secretário diz que o verdadeiro teste se dá pelo mercado e que nós captamos a 2,75, quando era 6, antes de 2008, na realidade, secretário, não se pode fazer essa análise abstraindo as condições do mercado internacional. O que se deu nesse período é uma extraordinária mudança nos fluxos de capitais em decorrência da mudança da política monetária nos países centrais. Então, na hora em que o juro é zero nos Estados Unidos e há um excesso de liquidez, é evidente que os países emergentes, como o Brasil, podem captar recursos a taxas mais baixas, devem captar recursos a taxas mais baixas, porque o investidor internacional não tem muita opção. Então, 2,75 ainda é um bom negócio. Então, a pergunta é, isso se deu por uma melhor percepção do risco do país ou por uma extraordinária mudança que ocorreu no ambiente internacional em relação a esses fluxos de capital e à política monetária dos países centrais? Essa é a pergunta. E, finalmente, secretário, eu gostaria de endossar as colocações do senador Humberto Costa com relação a essas políticas de desoneração. Elas foram concebidas dentro do contexto do Plano Brasil Maior para, sobretudo, aliviar setores que estavam fortemente pressionados pela competição, pelo acirramento da concorrência externa. E o que se olhava aí era a indústria, era a necessidade de desonerar a indústria, que estava sofrendo com a importação e que estava cada vez mais deslocada na exportação. Por quê? Porque o Brasil tem encargos pesados que incidem sobre a folha, porque os salários no Brasil cresceram também no setor industrial de maneira significativa. E aí o que é que se verifica nesse processo? Antes de desonerar de forma mais significativa vários setores da indústria, o governo faz uma incompreensível inflexão e começa a desonerar, por exemplo, o comércio varejista. Ora, o comércio varejista, em certa medida, era sócio da importação. As grandes redes varejistas, elas não sofrem com essa questão dos encargos, porque, a rigor, elas podem buscar o produto importado mais barato para vender. Ora, eu não quero que pareça que o meu discurso é contra a desoneração. Eu gostaria que houvesse uma desoneração horizontal, ampla, sistêmica, mas a política não teve uma coerência, secretário. Como se imaginar que, antes de desonerar ainda expressivos setores da indústria, e vou dar a Vossa Excelência, a Vossa uma informação, o setor gráfico, por exemplo, ele foi desonerado parcialmente. E, no entanto, nós demos desoneração às grandes cadeias varejistas do Brasil. E agora, quando há uma oportunidade extraordinária para promovermos uma desoneração, essa sim de caráter horizontal, para reduzir o chamado custo Brasil, que é a eliminação dessa multa adicional de 10%, que passou a ser agora, cuja receita o governo quer agora incorporar de forma definitiva, mesmo tendo já cumprido o seu papel. Isso foi feito para fazer face a passivos que tinham origem no plano Verão, no plano ainda Collor. Isso tudo foi resolvido, quer dizer, esses passivos foram equacionados e o governo quer se apropriar dessa receita. Ora, isso é custo Brasil na veia. Portanto, eu acho que cabe fazer, sim, uma crítica a essas políticas de desoneração que não tiveram um foco nítido e coerente. Eram essas as observações. Muito obrigado, secretário.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro. E último senador inscrito, agora senador Blário Maggi, e passaremos para as o secretário Arno Agostinho para responder e fazer as considerações finais.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o nosso secretário Arno Agostinho por estar na nossa comissão. A minha pergunta é simples, não será longa aqui a minha intervenção. Secretário Agostinho, eu fui governador até 2010 no estado do Mato Grosso e Vossa Senhoria me atendeu muitas vezes lá na Secretaria Nacional do Tesouro, sempre tentando buscar espaço fiscal para tomar algum empréstimo, para fazer algumas obras a mais no estado do Mato Grosso. E, no entanto, até 2010, nós tínhamos uma grande dificuldade, nós não conseguimos avançar muito, a não ser um empréstimo durante o período que fui governador por 2 mandatos, nós conseguimos um empréstimo junto ao Banco do Brasil, o BNDES, que repassou ao Banco do Brasil num programa de equipamentos, que foram 250 milhões de reais, se não me engano, o valor total. Finalizado o meu governo, o governador Stival assumiu, e desde então ele tem conseguido buscar vários financiamentos. A ponto de, se não me engano, quando terminei o governo, nossa dívida devia estar em torno de 4 bilhões e meio, 5 bilhões de reais. E, segundo informações, nós vamos, até final de 2014, com juros já embutidos, para uma dívida de em torno de 9 bilhões de reais no estado do Mato Grosso. Bom, claro que existe no estado uma preocupação com isso. Quer dizer, olha, nós como Estado, teremos condições de honrar com isso no futuro. E eu tenho a seguinte observação. Quando assumi o governo em 2003, o PIB do Estado era em torno de 27 bilhões de reais. E hoje o PIB do Estado do Mato Grosso, esse ano 2012, se não me engano, foi em torno de 70, 75 bilhões de reais. A dívida, se nós considerarmos de 5 para 9, ela estará aumentando 80% e o PIB 159%. Então, dá para entender que tem um espaço para você dever mais. Você está arrecadando mais, você vai poder honrar com isso. Mas a pergunta mesmo que eu queria fazer à Vossa Senhoria é o seguinte: a STN continua com os mesmos critérios que foram aplicados de 2003 a 2010, onde havia uma grande dificuldade de buscar esses empréstimos? Quer dizer, se não mudou os critérios da Secretaria do Tesouro Nacional, significa, então, que o Estado fez o dever de casa e acabou tendo condições, mais espaço fiscal. É isso que eu gostaria de entender do secretário. Se o aumento da nossa dívida ela foi possível porque o Estado cresceu, ele está mais forte, ele tem mais PIB, ele arrecada mais, portanto, ele pode dever mais. Né? Se essa é a afirmação correta, nós não temos medo nenhum do futuro. Mas, não é essa a afirmação correta. Se a afirmação correta é a STN relaxou nos seus critérios, nós poderemos ter problema no futuro. Então, eu não sei se o doutor Arno conseguiu entender bem a minha colocação, eu gostaria, se possível, o senhor explicar isso, não só para mim, como o senador Pedro Taques aqui, que também é do estado do Mato Grosso, e tenho certeza que essa audiência pública, ela está sendo acompanhada também pelos mato-grossenses. Eu gostaria de, tipo assim, vamos botar mais uma pulga na orelha do estado ou vamos estar tranquilos que nós vamos dar conta de pagar nossas contas? Eu, pessoalmente, desejo, né, e torço para que o Estado não tenha nenhum tipo de problema no futuro. E para finalizar, doutor Arno, isso também para fazer uma reflexão. Desde 2003 a 2010, quando estive no governo do Estado do Mato Grosso, eu vi um declínio da capacidade do Estado, da sua fonte própria, lá nós chamamos de fonte 100. Acho que no governo aqui é 00, né? Essa fonte 100 também, a fonte 100, a fonte própria, onde o recurso é seu, ele está livre, cada ano ela vai se diminuindo, que é a receita. E a receita corrente líquida tem influência sobre isso, porque cada vez que a União transfere recursos, uma emenda parlamentar que vai para o Estado, um fundo que é criado específico no Estado para rodovias ou para saúde, acaba contaminando essa fonte sem. E me parece que um dos grandes desafios que as contas públicas do Estado do Mato Grosso têm pela frente é como você não perder mais capacidade nessa fonte sem para fazer frente às despesas correntes do dia a dia que o Estado tem. Se a STN está olhando isso também com cuidado para que a gente não tenha surpresas no futuro. E, no mais, quero cumprimentá-lo, doutor Arno, pela forma como sempre tem atendido o Estado do Mato Grosso. Eu fui lá muitas vezes, fui sempre muito bem atendido. Não levei o que queria, mas fui sempre bem atendido e o café sempre quentinho.
Senador
muito obrigado.
Maggi, senador Maggi, Vossa Excelência me permite uma parte?
Pois não, senador Pedro.
Apenas também
senador Romero Jucá fez escola.
Sim, o líder do governo eterno.
Senador Pedro.